Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A senadora Vanessa Graziottin avalia que os avanços do movimento das mulheres em busca da conquista de mais espaços de poder acontecem de forma lenta, não apenas no âmbito público, mas também no setor privado.
Tanto, diz ela, que mesmo mulheres de muita expressão na área privada enfrentam dificuldades no sentido de chegar a postos de direção.
Se você vai numa fábrica, você olha o chão da fábrica e você vai ver que algumas delas têm até a maioria de mulheres trabalhando. Agora, quando você olha para a diretoria, é muito pouco, não é? Isso no Brasil e no mundo inteiro, mas aqui eu acho até que com maior expressão e maior força.
É na política e no que diz respeito ao empoderamento de forma geral que Vanessa vê maior lentidão.
É óbvio que nós tivemos conquistas, mas se a gente fizer no túnel do tempo uma avaliação das nossas conquistas, sobretudo no campo do empoderamento, na participação da política, desde a conquista do direito do voto até agora, a gente percebe que essas conquistas elas estão muito aquém daquilo que até mesmo nós imaginávamos conquistar.
A opção da bancada feminina no Congresso Nacional para acelerar a participação da mulher nos espaços de poder e principalmente no legislativo, é a aplicação de políticas afirmativas.
Essa é uma recomendação da Organização das Nações Unidas, a ONU, desde 1995, quando ocorreu a 4ª Conferência Internacional das Mulheres, em Pequim.
Entre essas políticas está a reforma da legislação eleitoral. De acordo com a senadora Vanessa Graziottin, países que fizeram reformas profundas em suas leis eleitorais deram saltos significativos. Neles, há uma grande valorização dos partidos e, dentro deles, há tratamento igual para homens e mulheres.
São os partidos que apresentam a lista de candidatos, são listas pré-ordenadas através da democracia interna e, nessas listas, geralmente há uma alternância de gênero. Ou um homem e uma mulher, ou dois homens e uma mulher, mas de tal forma que sempre a mulher esteja lá.
Um exemplo, de acordo com Vanessa, é o caso da Argentina, que teve a presença feminina no parlamento alterada de 10% para 37%.
Ou seja, todos os países caminham assim e nós não. Amargamos ainda um número extremamente ruim.
Enquanto a reforma política sonhada não chega, as brasileiras abraçam a tese da cota como forma de elevar o patamar do debate sobre a presença da mulher na política.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, garante que as parlamentares não vão se conformar com o déficit na participação das mulheres, que considera muito grave.
Somos mais da metade da população, entretanto, nos espaços de decisão política, nos espaços de decisão do poder, a mulher está totalmente subrepresentada, está desproporcional. E sempre é bom a gente fazer a seguinte pergunta: por que que nós não temos mais mulheres na política?
Em seus 20 anos de aplicação, a lei de cotas, que começou com uma previsão de 20% das vagas, já passou por aprimoramentos.
A lei eleitoral, Lei 9.504 de 97, previa que o total de candidatos registrados por um partido ou coligação deveria ser de no mínimo 30% e no máximo 70% de candidatos do mesmo gênero sexual.
As legendas partidárias poderiam preenchê-las ou não, e não preenchiam. Uma alteração em 2009 garantiu que as vagas teriam que ser obrigatoriamente preenchidas.
A legislação determina ainda que os partidos destinem 5% do fundo partidário à formação política das mulheres e 10% do tempo de propaganda partidária para promover e difundir a participação feminina.
Apesar de os partidos continuarem a reservar o mínimo de vagas, 30%, o resultado foi um significativo aumento do percentual de mulheres candidatas.
O TSE registrou nas últimas eleições, de 2014, o aumento do número de eleitoras. Elas representam 52,13% do total de 142.822.046 eleitores, 5,8% a mais do que em 2010.
Desse total, 6.245 delas foram consideradas aptas pela Justiça Eleitoral a concorrer aos cargos eletivos em disputa, representando um aumento de 71% em relação às eleições de 2010.
O TSE registrou para a presidência da República em 2014 3 candidatas contra 2 em 2010. 19 mulheres se inscreveram para concorrer aos governos estaduais e do Distrito Federal, enquanto em 2010 foram 16. Para o Senado Federal, 34 participaram da disputa, contra 29 na eleição anterior. Mas a renovação foi de apenas 1/3.
Os maiores aumentos foram nas candidaturas aos cargos proporcionais, especialmente para a Câmara dos Deputados. Na última eleição, 1.730 mulheres disputaram um cargo de deputada federal contra 935 em 2010, um acréscimo de 85%.
Na eleição para as assembleias legislativas, o aumento foi de 70%. 4.172 candidatas em 2014 e 2.447 no ano anterior. E ao cargo de deputado distrital, concorreram 287 mulheres contra 205 em 2010, 40% a mais.
Se hoje mais mulheres se candidatam, resultado da política de cotas, o mesmo não se pode dizer quanto ao total de eleitas, apesar de o país já ter elegido uma mulher, Dilma Rousseff, para presidente.
Embora representem 7 milhões a mais de votos no universo de eleitores, as mulheres ainda não têm representação proporcional a esse número no parlamento. Em 2014, só 11% dos cargos em disputa em todo o país ficaram com as candidatas.
No Congresso, a bancada feminina tem 51 deputadas, 9,94% das 513 cadeiras, e 13 senadoras, o que equivale a 16% das 81 vagas. Já em 2010, foram eleitas 47 deputadas e 10 senadoras, uma variação muito pequena, considerados os percentuais de crescimento do total de candidaturas.
Para este ano, em que estarão em disputa mais de 60 mil cargos municipais nas prefeituras e Câmara de Vereadores, Vanessa Graziottin é pouco otimista quanto ao aumento do número de eleitas.
Ela afirma que não há nada na atual conjuntura que tenha mudado de forma tão radical o cenário e que possa apontar que as mulheres estarão mais representadas.
Vanessa acredita que ainda há barreiras que precisam ser derrubadas. Entre elas, a pouca efetividade da legislação, devido ao fato de os partidos serem dominados por homens.
Segundo a Procuradora Especial da Mulher do Senado, os partidos preenchem as vagas, mas a grande parte das candidaturas são de faz de conta. São as candidaturas laranjas, explica a senadora.
Então eles pegam qualquer pessoa, funcionárias, parentes, para colocar o nome e não ser penalizados pela Justiça Eleitoral brasileira, não é? Então a nossa reserva de vaga é de candidatura, só que essas pessoas, essas mulheres, poucas são as que têm candidatura de fato, efetiva, e quando tem, elas não acessam os recursos partidários para poder fazer a sua campanha, elas não acessam o tempo de televisão, de rádio, não acessam nada.
Apesar das conquistas obtidas, a análise dos resultados da política de cotas levaram as mulheres a defender um novo avanço na legislação eleitoral: a cota de vagas nos parlamentos estaduais e municipais.
A proposta da bancada feminina, na verdade, seria a lista partidária com alternância, como em outros países onde houve avanços. Mas senadoras e deputadas estão convencidas de que a aprovação no Congresso seria improvável.
A estratégia agora é a cota de cadeiras nos parlamentos, até porque se for mantida a cota de 30% das candidaturas, as mulheres vão levar muito tempo para atingir seu objetivo.
De acordo com todos os estudos feitos, nós vamos levar mais de um século para chegar próximo, não igual aos homens, mas próximo. Não dá para esperar tudo isso, né?
Se essa cota for colocada em prática, nenhum estado do Brasil poderia eleger uma bancada sem ter pelo menos uma mulher eleita. E na avaliação da senadora, o percentual mínimo poderia chegar a 14% ou 15%, o que representaria um saldo significativo.
Senadoras e deputadas não param. Enquanto o Congresso Nacional analisa no seu tempo os projetos de lei que tratam de mudanças eleitorais que favoreçam as mulheres, elas sensibilizam brasileiras em todo o país.
Para isso, contam com o apoio do movimento feminino e diversas organizações sociais por meio da campanha Mais Mulheres na Política.
Entre março e dezembro de 2015, a mobilização, organizada pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado, em parceria com a Secretaria da Mulher e da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, chegou a 12 capitais e 6 cidades do interior.
Conquistou governadores, prefeitas e prefeitos, parlamentares estaduais e municipais, entidades estudantis e sindicais e a sociedade civil.
O movimento volta à agenda este ano, mas não é a única ferramenta para chegar ao público-alvo. A bancada feminina, após conseguir mudar a lei eleitoral em 2013, ganhou um importante aliado, o Tribunal Superior Eleitoral.
O órgão passou a ter entre suas atribuições a promoção de campanha institucional em rádio e televisão para incentivar a participação feminina na política de 1º de abril a 30 de julho dos anos eleitorais. A campanha, que inclui peças para mídias sociais, será realizada pela segunda vez este ano, como explica Vanessa.
Por que a justiça eleitoral brasileira? Porque isso não é uma luta partidária. É uma luta pela própria democratização da sociedade. Então, se é correto inserir o jovem na vida política brasileira, mais do que explicável e necessário é a necessidade de inserir as mulheres, né?
Combate à violência contra a mulher e a conquista de espaços na política são as grandes prioridades da bancada feminina no Congresso em 2016.
A procuradora da mulher no Senado afirma que o desafio é mostrar à sociedade como a violência está relacionada ao baixo nível de empoderamento.
Então uma coisa tem a ver com a outra, porque enquanto a mulher não ocupar espaço de poder, de mando, o homem ainda vai enxergar a mulher como propriedade sua.
A luta pelo empoderamento, esclarece Vanessa Graziottin, não significa o abandono das demais bandeiras. A bancada continuará atuando por igualdade no mercado de trabalho e por mais salários. Ficará atenta a qualquer iniciativa que represente retrocesso.
Ela cita, por exemplo, a intenção de, numa reforma da Previdência, o tempo de contribuição entre homens e mulheres ser igualado, proposta que considera um absurdo.
Na luta por igualdade, Vanessa ainda ressalta a necessidade de os homens lutarem ao lado das mulheres, mas, sobretudo, que elas tenham consciência de que uma sociedade justa só será possível quando a mulher estiver plenamente emancipada.
Você acabou de ouvir a reportagem especial Lugar de Mulher Também é na Política.
Apuração e redação, Esther Monteiro.
Locução, Raquel Teixeira e Esther Monteiro.
Edição, Leila Herédia.
Trabalhos técnicos, Eliseu Caires e André Menezes.
A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Virgínia Malheiros Galvez.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.